aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 260 do podcast do 12. Na nossa session de hoje temos o Thiago Russo.
Oi, eu nunca sou o primeiro 100% do outro lado. Tá. Pra me apresentar?
Não.
Tá. Oi. Oi, gente.
Oi, Tito.
Bem-vindos. Oi, Tito. A um podcast do 12.
Tudo bem com você, cara?
Claramente não, né?
Tô William? Bem,
tá
velho.
Tá, tipo...
Eu tô bem. Eu
a
acordei...
sinapse tá prejudicada ali.
Não, eu acordei bem. Aí depois eu fiquei mal.
Reclama dos seus pais.
Reclamei da vida e tal. Mas aconteceu uma coisa boa, mais ou menos ruim, né?
O quê?
Hoje a gente tá na companhia do Miguel aqui, mas era pra ser a Jéssica, né?
É verdade.
A gente ficou sabendo que a Jéssica felizmente se machucou essa manhã, né? Ela acho que parece que torceu o pé, as informações não chegam, porque, né? Tá todo mundo cagando. Mas é uma coisa boa, porque eu tava devendo dinheiro pra ela. Eu ia ter que pagar ela hoje. E eu não vou mentir que eu me sinto um pouco culpado. Mas eu também descobri que a culpa não me deixa mal, me deixa melhor. Porque eu acordei e falei, mano, tomara que aconteça alguma... Porque assim, eu converso com Deus, né?
Caralho, é o um monólogo do Tito.
É, é um monólogo.
É só pra
você. Calma, cara. Você falou, você tem alguma coisa pra falar? Tenho. Eu converso com Deus, mas eu ouço Deus, mas só quando eu paro de tomar os remédios. Aí eu parei de ontem, tá ligado? E eu falei, mano, por favor, porque eu só rezo também quando eu preciso de alguma coisa,
é lógico,
como todo bom cristão.
É lógico.
Aí...
cidadão de bem.
Quantas pessoas eu vou ofender até o final desse monólogo? Principalmente a Jéssica. Eu pedi pra Deus, falei, por favor, faz alguma coisa acontecer com a Jéssica pra ela não ter que hoje pra eu pagar ela.
Mas quando
ela
você falou, pensou nisso, você pensou só um cocôzinho, você não, não
falei
mal.
Eu falei em voz alta, eu falo em voz alta com Deus, ele me fala em voz alta também, em uníssono. Não sei como, a gente começa a falar em uníssono numa conversa. Eu falei, faz acontecer alguma coisa com a Jéssica, por favor, pra ela não vir hoje. Aí falou, quão grave? Eu falei, surpreenda-me. E aí ela arrombado. Quebrou o pé, mano.
Não, calma, ela não quebrou o pé, gente. Você tá assustando a galera. Ela torce, por enquanto, as informações é que ela torceu o pé.
O que eu soube é que ela teve que amputar.
Nossa, que...
Eu e acabei aí, de saber, velho.
Corta ele e pergunta e aí, como Miguel, eu tô. Tudo bem? Eu tô bem, tudo bem, tudo certo por aqui, William. E você, Yara, tudo certo por aí?
Olá, tudo bem. Eu tô, só tô um pouco chocada, mas eu tô bem.
Qual parte você ficou mais chocada? Com que ele conversa com Deus? Com que ele acordou bem e depois ficou mal? Que os pais dele, ele pegou transando ontem à noite.
Não, ontem, faz anos.
Ah, faz anos.
Não transa há 5 anos porque escutou os pais transando. Broxado para sempre.
É. Tá de ressaca, Yara?
Eu acredito que não, mano.
Desidratou direitinho, tomou
claro,
um remedinho.
Tomei, aí tomei tá uns certo. Aditivos aí pra sobreviver à madrugada. Tá aqui firme e forte, me hidratando aí.
Justo. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, e há uma grande chance de você não tá entendendo
muita.
Nada que tá acontecendo, isso aqui é um 12 terceiro podcast do 12, que vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho pra você ouvir falando com Deus. Nossa, agora eu lembrei da música da Kate Bush, tá ligado?
Canta.
É, se eu pudesse fazer um acordo com Deus, eu pediria pra trocar de lugar, tá ligado?
Nossa, mas que... Ela também quer ser uma genocida?
Não, mas ela...
Sem amor?
É um acordo com Deus, cara.
Eu trocaria de
e, na
lugar
verdade,
com Justin Bieber.
Eu fico imaginando que eu vi religiosos pegando essa música para si, mas eu acho que ela queria fazer um acordo com o diabo, mas ela achou que ia ser mais engraçado fazer um acordo com Deus.
Quem faz acordo é o diabo.
É, o diabo, é, exatamente.
Que eu acho incrível.
Make a deal with a God.
Cada um tem, dá o nome que quer pro teu Deus, né?
Eu vendi minha alma quando eu tinha 14 anos, mas eu acho que ele esqueceu, velho, porque ele nunca me cobrou nada.
Ou e nunca aconteceu nada de bom na sua vida.
É, eu acho que agora entendi.
Tudo faz sentido, né?
Tá ok. Isso explica muita
você
coisa.
Você tá pagando em várias parcelas de 37 anos. Parabéns.
A gente também tá lá no canal 123... Oh, nossa, canal 123... Nossa, deu uma bugada, mas é no canal 123 mesmo,
certo.
Lá no YouTube, que esse podcast vai ao ar em vídeo por lá. E a gente também tá lá na RadioRamp.com. E também tem vídeo toda terça, quinta e domingo no canal 12. E tem uma mosca aqui, caralho, você viu? Peguei igual o Daniel.
Nossa, foi
Sano.
Muito mestre Miyagi agora.
Né? Quem pega é o Daniel, o senhor Miyagi, né, o Daniel?
Depois ele pega também.
Não, o Daniel Sano também.
Mas ele pega com o hashi.
Com o hashi,
e você devia ter pegado com o hashi.
É que eu não tenho hashi aqui. Nem hashi.
Poxa.
Ah.
Imagina pegar com rachixe, mano.
A gente também tá em todas as mídias sociais lá, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo Árvore Afetiva a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/12, tem várias recompensas, tem sorteio, tem session de sexta, essa semana tem session, tem... A gente participa do nosso conteúdo também e você, lógico, ajuda a gente a continuar fazendo os Paranauê aqui, fechou? E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da Loja 12. Mano, tá tendo brinde lá na Loja 12. As compras acima de 20 conto em produtos, você ganha adesivo, cara. Você pode colar em qualquer lugar, colocar na caneca, colar no celular, no notebook, nos bagulho tudo. Mano, fazer e não tem pegadinha. É só chegar lá, fazer qualquer compra acima de 20 conto em produto e pá, ganha adesivo. Já chega sem nem você pedir, cara.
E é um pack de adesivo.
É um pack de adesivo, cara, né? Um adesivo.
E se quiser pagar com Pix, 100, ganha 1.000. Depositou mais 1.000, ganha 100.000.
Eu não tô entendendo.
Isso é pirâmide.
Tá, é um golpe?
Eu não tô entendendo nada.
Tem promessa, amigo. É, por isso você não quer pagar a Jéssica,
tá,
né, seu arrombadinho?
Não tá fazendo o menor sentido isso que você tá falando. Que faz sentido é que lá na loja 1-2 tem os bangs tudo pra você ficar paloso, tem as peitas, tem os bagulho tudo pra sua session, bong, o bagulho tudo. Então cola lá, não vacila, loja12.com.br. Fechou? E vamos lá começar a nossa brisa, e o nosso tema de hoje são ideias ruins. Sabe aquele momento em que tá todo mundo falando, não, vamos fazer tal bagulho aqui, pá, vai dar certo, não sei o que, bababá, e bababá. E não tem nenhum filho da puta pra falar, mano, vai dar merda, cara. É o famoso, vai dar merda, capitão. E eu queria começar com uma lendária da minha adolescência, em que envolve Counter-Strike, Lan House, caminhada e dorgas. Porque eu, na época que eu jogava Counter-Strike, existia um cenário amador de Counter-Strike no Brasil. Hoje não existe mais, né, cara? É mó triste isso. Tipo, quem quer jogar Counter-Strike tem que ir pra fora do Brasil hoje, ó. Que doideira.
Não, né? Mas amador tem ainda.
Não, mais ou menos, cara. Não, é na internet só. Não existe campeonato pequeno pra você jogar hoje.
Entendi.
E aí tinha um campeonato que era numa lan house perto do Morumbi. Quando eu falo Morumbi, eu tô sendo legal porque não era no Morumbi. Era enfiado. Porque o Morumbi, tipo, tem perto da Marginal, onde tem um estádio e tudo mais. E tem enfiado lá pro meio do Paranauê, né? E era enfiado lá. E a gente jogou lá, feliz e contente. Ninguém teve a ideia de falar, cara, vai terminar tarde, né? A gente perdeu, podemos ir embora. Mas não, a gente queria ficar lá fazendo a social, trocando ideia. Blá. Ficamos lá. Terminou tipo meia-noite e meia o campeonato. E aí, tipo, era uma era pré-Uber. E uma era pré-William Trabalhador. Era uma era...
Don't have money.
É. E aí a gente, o único jeito de ir embora era de busão. E a gente ficou no ponto de busão e o busão, por algum... A gente... Chegamos no ponto, busão pra tal lugar, tem ainda, beleza. O busão passou, a gente deu o sinal e o busão não parou. Ué, por que que não parou?
A gente pega o próximo. Um monte de moleque.
Exatamente. Foda, mano. Mano, mas eu fiquei em choque porque nesse lugar aí, tinha uns malucos pendurados no busão, assim. Eu achei que era, tipo... normal, assim, né? Mas não é pra...
Não era dia de jogo?
Não era. Era dia de doideira mesmo. E aí a gente já tinha feito uns negocinhos lá e tava doidão, né? E aí, tipo, o cara... Uma pessoa falou assim, cara, já sei, mano. Vamos pra tal lugar. Tem um terminal aqui. No terminal tem um ponto, um busão que passa até mais tarde. E a gente andou. Andamos, tipo, uma hora e meia, duas horas. Chegamos no terminal. Não tinha mais busão. E aí, tipo, na minha cabeça, era a melhor ideia seria, mano, desiste, né? Já era, tipo, uma, duas da manhã, vamos dormir aqui às quatro, mais duas horas, começa a passar busão de novo e a gente vai embora. Só que não, um cara teve uma ideia de falar assim, não, tem uma lan house que tá tendo um corujão, tem um amigo meu que tá lá, vamos lá. E aí a gente foi andando. Depois eu descobri que era em Santo Amaro, eu fui de Morumbi ao Santo Amaro a pé, tá ligado? Mano, foi mais umas 3, 4 horas andando, velho. Nossa. Juro pra você. A gente chegou de manhã na lan house. E enquanto a gente tava andando, a gente tava tão doidão que, tipo, a revolta já tava no meu coração que eu não queria falar mais com ninguém. Eu não quero mais andar, tá ligado? Não tinha nenhum filho da puta falar, eu não quero mais. E, tipo, o maluco que tava puxando o comboio, ele era personal trainer.
Ah.
E aí ele faltava ele dar, sabe? Vamos, galera! Tá ligado? Botar um popero e fazer a gente caminhar mais rápido,
já
mano.
Já tava trampando com vocês.
Né? E foi a revolta... Foi uma das grandes revoltas da minha adolescência esse dia. Que a gente andou. E, tipo, eu cheguei na lan house. Eu juro pra você, tinha um puff lá. Eu desmaiei no puff. E, tipo, deu 20 minutos e me acordaram que acabou o corujão.
E aí foi pra casa. É.
Dava pra ter ido pra casa andando,
né? Exato, isso que eu pensei. Ele podia ter ido
pra Osasco
mesmo.
Não dava, né? Do Morumbi pro Osasco é...
É uma puxadinha.
É, não tem como, não.
É pra Santa Amaro, mano.
Mas adolescente é essa fase, né? De você ter ideias ruins, né, mano?
E ter uma energia fora do comum também.
Eu
mano.
Não tinha. Fui filha da puta que puxou o comboio que tinha. Eu não tinha.
Mas esse negócio de dar rolê, de andar muito, em 2017, essa história é lendária. E... nego, você ainda me deve essa. Tava na Pompeia ali, embaixo do prédio do Pedrão, assistindo o jogo do Corinthians. Campeonato Brasileiro, quando foi campeão esse ano. E aí a gente tava bebendo, loucaço já. É, aí intervalo quando a gente tava perdendo o jogo. Se ele virasse o jogo, o Corinthians era campeão com antecedência, tá ligado? E aí eu virei pro nego loucão e falei assim, mano, se o Corinthians virar o jogo, eu vou voltar a pé pra casa e você vai comigo. Ele loucão falou o quê? Beleza, vamos, vamos.
Até sua casa até ou até casa. A casa dele?
Só, ele ia até a casa dele e eu ia até a minha casa. Tá bom. Que é mais longe, eu moro na Saúde, tá, mano? É umas três horas de caminhada, é umas três horas. Aí beleza, o Corinthians virou o jogo. E aí, nesse meio tempo, a mina do nego chegou, a mulher dele chegou. E aí eu falei pra ele, ó, ele vai embora comigo, ele vai a pé comigo. Ela falou, não vai, não vai. Ela não deixou ele ir, fez ele pegar o Uber e ir. E aí eu, que cumpro minhas apostas, fui a pé até em casa.
Não, mas você foi otário, você foi otário.
Mano, promessa, velho, não, promessa. E aí o Corinthians desde 2017 tá mal, culpa dele. Porque ele não cumpriu a promessa dele e não voltou a pé, velho. Olha que safado. E aí o que eu fiz? Eu peguei, passei pela Paulista, parei no Burger King que tem ali 24 horas, comi e fui até em casa. Foi um belo de um rolezinho, mas loucaço também. Cheguei em casa, mano, capotei, só isso.
Caviria tudo em carne viva, né?
Ah, não, mano, eu gosto de, eu tenho essa brisa de andar, tá ligado? Eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Outro dia eu fui e voltei do trampo a pé. 50 minutinhos pra ir e vou pra voltar.
Eu gosto quando eu tô louco, não
então, 50 minutos até ok, tá ligado? Mas, mano, 3 horas, 4 horas, 5 horas... Não, é demais, não, velho. Não é desnecessário.
Decisão errada, e ninguém me impediu também de fazer isso. Meus amigos, obviamente, que eles queriam que eu me fudesse.
O ser humano foi feito pra isso, cara.
É.
Muitas vezes eu volto do rolê... Vocês já devem ter presenciado, alguns de vocês, que eu volto a pé também, tipo, dá uma hora e meia, acho que até aceito. Eu tô loucão, velho, coloco meu fone,
então vou no podcast. Então eu adoro isso também.
E aí eu vou, aí eu falo, mano, você tá muito louco, Tito, não vai. Eu falo, mano, deixa comigo, eu tô bem, velho, eu vou. Eu chego em casa, eu não sei como, acontece muita coisa.
É o GPS de Deus.
É que quando a gente era novo, era isso que o William falava, a gente ia pra rolê e aí não tinha grana, porque todo moleque
estagiário. É porque, tipo, táxi era um dinheiro assim que não tinha, era inconcebível.
Qualquer corrida de táxi era 50 conto, e pra gente na época era muita coisa.
Era o rolê, aí, era o preço do rolê o táxi.
E aí o que a gente fazia, era tipo, sair do rolê e ficar esperando o metrô abrir também. Isso era muita cena de humilhação, deitado, jogado na frente da estação, esperando abrir.
Ah, mais ou menos, eu achava de boa. Eu preferia 200 mil vezes ficar sentado... Do que caminhar, cara? 200 mil vezes.
É que, mano, você, nesse momento, você tá muito louco, tá ligado? É aquele momento que você quer chegar em casa, quer estar em casa, sabe? E aí quando você senta, já dá aquela preguiçona, sabe? Que você já tá naquela desgraça. O caminhar é isso, você mantém, pelo menos, o seu corpo ativo. Agora que você senta pra esperar o metrô, você tá em acadaço, velho.
No caso do Will, ele não tinha muita opção, né?
Não tinha.
Ficar sozinho eu tinha
a opção de ficar sozinho na rua, no terminal. No terminal tava cheio de gente esperando.
Mas já ia fazer o quê? Sentar e dormir lá.
É. Exatamente. Ou não, ficar acordado lá, pá. Mas, mano, fica parado.
E lá não passava nenhum ônibus no terminal?
Então, até as 4 da manhã, até começar de novo não, tá ligado? Mas foi otário.
É louco.
Teve um outro momento que, mano, esse foi uma ideia ruim. E não teve um maldito pra falar isso não vai dar certo. Um amigo meu tava montando um estúdio. E a gente foi colar as espumas do estúdio.
Aqui foi uma ideia péssima, vocês me colocaram também pra fazer isso,
então,
né?
Mas pensa o seguinte, aqui a gente ficou semi-doido, né?
Semi-doido.
Aqui, a gente ficou semi-doido.
Porque tem espaço, né?
Pensa que era do tamanho de um banheiro. Não, vai dar três banheiros o estúdio do maluco e a gente cobriu ele de espuma. E aí tinha um ventilador que, tipo, dava do tamanho da minha mão, assim, o ventilador, tá ligado? O único ventilador que o maluco tinha. E ele ligou e falou assim, não, vai dar certo, vai tirar todo o bagulho. Mano, a gente ficou tão doido, mas tão doido, cara. De tipo, mano, o maluco passava cola... E, tipo, a gente chegou uma hora que ele tava passando no teto, eu juro, ele tava passando, tipo, cola no tamanho de um... três dedos, assim, ó. Num espacinho de três dedos. Passando no mesmo lugar, assim, mó cota. Daí, tava mais e passava no mesmo lugar. Aí botava, eu falando, mano, bota, espalha mais ele, velho. Sua função é colocar espuma, aí eu passo cola. Sua função é essa, né?
Ele tava aproveitando.
Doidaço, e eu olhando assim, ó. Doidaço, e passando cola nele. Nossa, velho. Foi muito bagunçado.
Engano na cara.
Eu nunca fiquei tão doido de cola da minha vida.
Eu nunca fiquei doido de cola, cara.
Exato. Quando que você usou cola de novo, William?
Ai, na adolescência.
É mesmo, você usava cola na adolescência.
Achava engraçado. É porque dá uma brisa muito rápida, tá ligado?
Não, sim, mas eu usava loló, ou então buzininha, tá ligado?
Não, eu usava fluido de isqueiro.
E buzininha, aí... você usou alguma vez? Hã? Sabe aquela buzininha de gás? Você tira a tampa dela.
Eu acho que é igual. Não.
É o gás, é o gás.
É o gás.
E daí que veio a ideia do Charmander.
Mas a brisa também, cara, que. Depois, eu não sabia como é que dá uma zoada no corpo, né, mano?
Fiquei
caganeira, vômito, dor de cabeça.
O estômago vai pra cacete.
Nossa, fiquei zoado, cara. Zoado, 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 mano. E, tipo, não teve um adulto responsável pra falar, então, cara. Melhor não, né?
É, eu e meu grupo de amigos, a gente só toma decisão errada. Eu não tenho uma história específica, mas toda ideia que a gente tem é errada. Não tem nenhum, exatamente, não tem uma pessoa que fala não, tá ligado? Eu acho que, ó... É que assim, eu tô querendo poupar minhas histórias porque eu acho que a gente não posso contar todas aqui, que todas envolvem loucura, onde a gente não pode contar no YouTube. Mas o que eu acho que é errado, que eu vejo muito, principalmente nesses vídeos que a gente mostra no Se Liga Nessa Brisa, é, velho, desperdício de pamonha, onde a galera usa pra
nossa,
caralho. Tipo aqueles
verdade,
G de Debbie, assim que você fala, ô, cara, mas não precisa, então, cara, por mas, que você tá fazendo isso?
Mas isso aí é uma... exploração psicotrópica, tá ligado? Não digo nem que é fazer uma vez na vida, eu não julgo tanto,
concordo.
Tá ligado? Uma vez, tipo, ah, vamos ver até onde dá pra ir. Beleza, não julgo tanto. Mas você já fez uma vez, você viu que não foi legal. Aí você faz de novo, aí eu já tô julgando.
Mas vocês, né, são do grupo de amigos, ou tem algum grupo de amigos que faz aquela coisa sem noção que, tipo, eu não importo quão louco eu esteja, cara. E aí eu acho que já vai pra aquela coisa de americano que tem aquela mania de pular do telhado pra quebrar a mesa. Tá. Sabe o que você fala? Não, cara, não faz isso, você vai quebrar seu pé, alguma coisa do gênero. Eu não tenho esses amigos que fazem essas brincadeiras sem noção.
É, eu também não tenho.
Eu conheço.
Mas eu sou uma pessoa que, tipo, se eu vejo, eu corto na hora, mano. Porque isso aí... Ah, lembrei de uma. Meu, eu tinha um amigo meu, olha que ideia errada,
a
velho.
A galera gosta de ver a gente se fudendo, mano.
Não, mas depende o quanto se fudendo, velho. E ainda mais, eu tô falando das histórias dos Estados Unidos que eu vejo mais, mas é que acontece igual, tá ligado? Tipo, deixa eu descer essa ladeira aqui com essa bicicleta sem freio, tá ligado?
Vixe, falar.
Bom, tem uma parte minha que quer muito ver isso. Mas
entrar
pelo menos
naquelas
a gente
rodas,
tem...
né?
Não, pelo menos a gente tem o SUS aqui, tá ligado, mano? Lá não, você faz uma piada e você volta com 200 mil dólares devendo, velho. Mas a história que eu contar era... Qual que era, Will?
Não sei.
Não? É a história que você ia contar?
Caralho.
Eu conheci um doidão que quebrou as duas pernas. Ele pulou daquela passarela de Osasco, mano. Quebrou as duas pernas.
Mas ele pulou que ele tava... Ninguém...
Aquela passarela que atravessa o rio.
Nossa,
não sei
por que ele
meteu louco
que
e pulou do bagulho, mano.
Eu mas só a vi parte ele... mais alta?
É, eu só vi ele depois, tá ligado? Falaram que ele caiu no meio dos matos, assim, na beira do rio.
Mas ele é seu amigo?
Não, era amigo de amigo, assim. Tá. Eu, tipo, me chamaram pro aniversário dele, cheguei lá, o cara tá com as duas pernas
engessadas,
mano,
Eu tenho uma história desse lugar.
Ah, deixa eu contar
também,
antes que eu esqueça. É porque me dava muita aflição esse filho da puta, mano. Eu tinha um brother meu que toda vez que a gente ficava... Não era nem louco, mas ele tinha mania de fazer, sabe o quê, mano? Subir, tipo, na varanda, tá ligado? E ficar assim, ó, de pé, meio fora, brincando. Vou pular!
Eu tinha amigo assim
E aí, mano, ele fazia um bagulho que até hoje eu falo, velho, para com isso que, tipo... Corta minha brisa de uma maneira, velho, que me dá uma aflição. Ele fazia o seguinte, tenta imaginar você que só tá ouvindo aí, não tá assistindo nosso podcast. Ele pegava assim, uma janela normal de apartamento, né, você só abre um lado de cada vez. Ele abria um lado, saía, fechava por fora e entrava pelo outro. Eu falava, meu
tinha,
Deus.
Tinha tipo só um parapeitinho assim.
É, eu falo, mano, pra quê, velho? Imagina se tu cai, velho. Eu vou ter que viver minha vida inteira, velho, com essa merda.
Então, eu tinha um amigo assim, cara, sabe o que aconteceu? Eu falava assim pra ele. Eu não vou ser a indulgência da sua idiotice. E eu virava as costas e ia embora. E eu descobri que ele parava de fazer.
É
ele
lógico,
queria fazer,
né,
pra chocar só.
Ele precisa de plateia.
Chama atenção.
Exatamente,
precisa
de
chamar
plateia,
atenção,
de
cara. Atenção. Eu só viro as costas e falo, você quer se matar? Se mata sozinho, eu não vou ser cúmplice disso aí.
Tinha um moleque da minha escola, na época que ele pegava o isqueiro, aí ele ficava tipo, que não tá vendo, mas ele ficava esquentando assim o isqueiro em volta, deixando aceso, e metia no braço e fazia vários bagulho desses, fazia bolha, tá ligado?
Nele mesmo?
É, nele mesmo, mano. Caralho. Só pra chamar atenção, mano. O braço dele,
patologia.
Teve uma época que era assim, ó, cheio, velho. Chama atenção, mano.
Eu já contei essa história aqui muitas vezes, mas como a gente já deve estar com uma geração nova aí de inscritos, que a gente bateu 1 milhão, né? Fala... Eu, quando conheci o Mitu, ele tava fazendo uma brincadeira que ninguém falou não, né?
O Mitu era desses de fazer essa.
Mitu era sempre desse,
né?
Ele se jogava na escada do metrô, mas essa daí a gente incentivava. Falava, vai lá, Mitu, se joga. E ele rodava, mano.
Era até que quebrar alguma coisa.
Né? Não, se machucava. Mas pra quem não sabe, quando eu conheci o Mitu, vocês tinham banda ainda na época, né? E aí, não sei quem foi que me chamou, acho que foi até o Fábio. Falou, mano, cola aqui, era do lado de casa. Eu colei, e aí quando eu vi o Mitu, era baterista da banda dos meninos. Ele só se apresentou, cara. Ele virou, eu nunca tinha conversado com ele antes. Ele virou e baixou a calça, mostrou o ânus. E ele tinha um G.I. Joe, um comandos em ação, enfiado no ânus. Só a cabeça dele. Só a cabeça. Então, assim, parecia que, mano, um dia eu tava tipo...
Só com as perninhas pra fora. Mano,
sabe por que eu não... E eu falei, eu, mas... eu preciso ser amigo desse cara, mas
qual
eu tô preocupado.
Qual que é o tamanho desse boneco?
Mano, é um bonequinho.
Comandização, comandização.
Caralho, mano.
É tipo... Mano, já viu a boneca da Xuxa de tamanho real?
Podia ser um mini crack, aí a cabeça do bicho era grande, pelo menos.
Não, cabeção,
mas isso aí a gente incentivava, porque era muito engraçado. A gente
incentivava.
Muito engraçado. Até entrar e ter que ele levar ele pro hospital pra não, tirar, né, velho?
É porque o limite era o ombro, entendeu? O ombro.
Ah, mas uma hora ele senta no bagulho e entra, ele cai de mau jeito, velho. É. Fica cego, vai no olho.
E outro, mérito, mérito pra ele que naquela época foi a primeira coisa que eu vi alguma coisa introduzida num anos, na minha vida. Eu nunca vi isso. Na internet tinha, eu acho, velho.
Não, é porque isso aí foi direto do Jackass, né, cara? Que tinha aquela... Aquela esquete que o maluco colocava um carrinho, carrinho e ia pro hospital, né?
Nossa, mó dó do médico, mano. Ele mó em choque, assim, não. Não conta pra ninguém. Volta tal dia com o exame.
Nossa, sabe que é foda?
Isso é direto.
Vocês estavam falando de... E se desse ruim, né? Mas dá ruim toda hora. Eu não sei se eu tô seguindo as páginas erradas, mas eu acho que uma vez por semana, você ouve e fala, olha o que essa pessoa enfiou no rabo, tá ligado? E aí, a última que eu vi, o cara tinha enfiado uma garrafa, sei lá, de um litro de...
Eu não quero saber, o final
da história. Não, foi bonito. Ficou, tipo, não fez, tem sangue. Não, quero, não é igual não o vídeo quero, lá da geleia.
Eu não quero saber. Eu não quero saber.
Tipo. Tá, mas ele ficou com vergonha. É isso que é meu...
Tá, conta o final só.
Essa brisa, ele ficou com vergonha de ir no médico e ficou 3 dias com o bagulho lá dentro.
Meu Deus.
Falou, velho, o que você acha que vai acontecer, meu irmão?
Ele acha que o Maurício vai sair sozinho?
É?
Não.
E esse que é o perigo de você enfiar coisinha lá dentro, né, meu amigo?
Mas aí tem um lance do tabu, tá ligado? Porque, tipo, eu atendi uma vez no hospital, ó, eu denunciando as pessoas. É, tipo, o tiozão devia ter uns 60 e pouco, tá beirando 70 já. E tava com uma cenoura num nível assim que não dava pra tirar. Teve que.
Uma cenoura?
Intervenção médica.
Ah, mano. Mas a cenoura eu acho que se deixar uma hora.
O corpo expele.
Não, absorve.
Não tem, mano. Porque, tipo, nossa, eu li o laudo do cara. Não, sabe só, eu li o laudo.
Caralho,
do cara,
vitamina
mano.
C, minha pele tipo, tá mó boa.
Ele tava conseguindo usar ali, normalmente, entre aspas, mas assim, o bagulho uma hora ele vai apodrecer, tá ligado? Vai te dar uma infecção do caralho.
Quão grande era? Faz...
Tinha 22, mano.
Vocês mediram, é. Tem que medir, né?
Mano, sai no exame, tava lá do lado do médico, tal, 22, tal, não sei o quê. Caralho. Relato do paciente para prazer sexual, não sei o quê. Aí eu pensei, porra, tipo, o filho dele assinando a internação dele e pagando bagulho no particular, ficou 20 pau lá, só pra internar o cara, sem contar cirurgia, sem contar nada, tá ligado? Só leito, esses bagulho e tal.
Gente,
nossa, que assunto pesado.
Pensei, você tem mano, alguma dica? Tipo, sei lá, quando você for
quebra
alguma
porra,
coisa...
Quebra a porra do tabu, não, não dá pra um brinquedo que é pra isso. É verdade, o bagulho tem trava de segurança pra não dar merda.
Mas não dá pra amarrar um barbante na...
Para, Tito!
Arrebenta o barbante e entra com o barbante.
Mano,
até absorvente interno que é feito pra isso pode dar ruim, soltar o bagulho, quebrar lá. Aí você tem que ir no médico pra tirar, mano.
Tito, para de usar cenoura e compra um vibrador.
Cara,
compra
eu congelo
próprio
antes, tá ligado?
Compra
pra ficar
próprio.
Não quebrar lá dentro.
Tem aí, segurança, velho.
Imagina uma queimadura de frio no seu anos. Próximo assunto.
Eu lembrei da. A Yara falou lá da passarela de Osasco. Há muitos anos atrás tinha um lugar que chamava Rapizódio. Que até hoje o chamo Dogão do Rapizódio, né? A rua lá, porque tem muito Dogão, um dos melhores Dogão de Osasco é lá do Rapizódio. E não sei se você lembra disso, Yara, quando tinha rolê lá, as pessoas paravam o carro em cima da grama na beira do rio. Tem um rio no meio da avenida, assim, né? E aí não podia parar carro lá. Então, ao invés de parar na calçada, eles paravam na graminha. Só que, mano, como é que chama? Mata... A manancial.
Nossa,
então o carro ficava assim, ó, tipo, angulado para o rio. Aí teve um dia que choveu.
Vixe.
E aí um professor meu do colégio, que lá em Osasco, ele tinha se mudado pra Osasco pra a dar aula lá. Já começou no erro, foi no rolê no Rapizódio. Já tava no erro, tá ligado? Segundo erro, parou o carro no matinho lá. Terceiro erro, choveu, ele deixou o carro lá e o carro dele foi parar no rio, cara.
Nossa,
parar no rio, velho.
De ponta cabeça ainda,
que
cara. Você não tem nem o que fazer. Você não tem nem o que fazer, mano. E ainda tem que pagar pra tirar, velho.
Mano, teve uma vez com um amigo nosso, não vou falar o nome de ninguém, mas a gente tava uma vez num bar, no Vavá, saudoso Vavá. Não sei se você lembra ali no Vavá, tradicional,
original.
O da original. Santos ali. Tinha um karaokê ali na frente.
Lembro, né?
E aí os moleques tava loucaço e tal, já era 11h30, o horário que a gente ia embora de metrô, todo mundo. E esse meu brother e o outro brother viram umas meninas paradas na frente do bagulho. Foram lá desenrolar um papo. E aí era uma despedida de solteiro de uma das meninas nesse bagulho. Aí meu brother falou assim, mano, eu posso entrar com vocês? Eu prometo que eu Eu já trabalhei como Google Boy, ele falou.
Google Boy?
Ele ficava se ofereceu pra dançar pra
ela. Fala qualquer assunto aí, mano.
Google Boy. Mano, ele entrou no rolê e fez striptease pras minas, velho.
Mas ele tirou tudo?
Ele ficou de cueca, eu acho, tá ligado? Mas, mano, olha a brisa que os caras se metem, tá ligado? Só pra chavecar a mina e tentar ficar com alguém, mano.
Eu incentivava, não, cara.
Eu incentivaria também.
Eu ia falar, vai dar merda.
É história pra contar, tá ligado?
Eu incentivaria porque aí também já dá ali pras minas dar uma avaliada no produto. Saber se quer consumir mesmo ou não, né?
Mas esse cara não ganha muito ponto só pelo fato dele fazer
muito
isso?
Muito corajoso.
Ele vira mito. Eu super incentivava. Tipo assim, se não tivesse chance dele apanhar ou morrer,
não tinha.
Velho, super incentivava.
Vai.
Eu não lembro se nessa época ele tinha relacionamento com alguém. Talvez essa seja a parte que a gente deveria desincentivar. Mas é uma boa história, velho. Foi divertido esse dia.
Que da hora.
Eu lembrei de um rolê de banda também, mano, que tipo assim, a época que eu tocava, existia muito uma questão de, cara, onde é que você vai tocar? Qualquer lugar, foda-se, em qualquer, absolutamente qualquer lugar. Aí uma vez, chamaram um amigo meu, falou, tem um lugar que rola uns shows e é em São Miguel Arcanjo.
Nossa.
Eu nunca tinha ouvido falar em São Miguel Arcanjo. Você já tá no celular, googlei aí, qual a distância de São Miguel Arcanjo de São Paulo? E aí a gente, tipo, ficou pensando, não sei como é o lugar, vamos. Mas era longe, cara. Era muito longe. A gente foi de carro, levando amplificador, bateria, dois carros. Pra levar tudo, amplificador, bateria, guitarra, o caralho. A gente foi lá no lugar. E não sei por que, caralho, o maluco botou lá que era uma banda de reggae. E a gente não tocava reggae,
nossa.
Tá ligado? Só 2h30, São Miguel Arcanjo de São Paulo. E aí a gente não tocava reggae, e aí, tipo, era um hardcore, né, velho? E aí o que aconteceu é que não entrou ninguém no rolê, velho.
Caralho, eu imaginei que seria tipo Carlinhos Brown no Rock in Rio, tá ligado? Mas, mano, eu quero garrafa em vocês.
Assim, era uma praça, daí, tipo, a gente tá... O barzinho ficava numa praça, tá ligado? E aí, tipo, a gente tocava, dava pra ouvir da praça, então quem tivesse interessado ia lá, só que não sei porque, caralho... Colocaram que era uma banda de reggae e tava cheio de maconheiro na praça. E os caras botaram o som de carro lá, tocando reggae, e ficaram lá, mano. Ninguém foi pro bagulho. E aí, tipo, foi bem desse negócio de... É que é foda, né, mano? Quando era...
Mas não tinha como vocês saberem que o maluco ia colocar um show de reggae, tá ligado? Mas, vocês estavam querendo tocar, mano.
Mas, mano, você não sai de São Paulo pra ir pra São Miguel Arcanjo sem saber nada, velho, tá ligado? Você não faz isso. É porque a gente... Existia uma coisa de banda independente da sede de... Mano, vamos fazer um show, vai ser da hora. E não, cara, da hora, né? Quer dizer, ó, dá pra contar dos dedos de uma mão os shows que foram da hora mesmo.
Como que era o nome daquela casa ali na Morato Coelho?
A Vila Rock.
Vila Rock, né? Que tinha as duas velhinhas que era dona. Ali era mó brisa, né,
aí,
mano?
Aí lá era da hora. Era difícil assim, da hora lá.
Então, era legal, mas ao mesmo tempo não era legal.
Não era legal, assim, porque, mano, lá era...
Era a galera que queria colar da ceninha e, tipo assim, beleza, você ainda vende os ingressinhos e tal.
Você nunca aconteceu de você estar... panguando lá na Vila Madalena, você passar na frente do Vila Rock, nossa, tocando uma banda legal, você entrar, nunca aconteceu?
Nem fudendo.
Já aconteceu comigo.
Eu já tive a sorte quando eu conheci o Sarajevo, a única vez que eu pisei Sarajevo. Lá
que era
e...
dub.
Mano, tava tendo show de quem que era? Porra, não lembro, eu acho que era cover The Doors, ou tô misturando tudo na minha cabeça também. Mas foi um rolê na sorte que foi da hora, meu. Esse daí foi uma boa ideia.
Então, eu não tenho essas... Quer dizer, hoje eu tenho, né? Hoje eu não saio de casa mais. Mas quando eu era moleque, eu não tinha essas de... Ah, eu vou ter que ir pra tal... Não, mano, eu saía na sorte e...
No, é que não tinha as páginas pra você olhar o que vai tocar, que hora que vai ser, qual o valor do ingresso, o cardápio do lugar.
E a maioria dos lugares, não sei se você lembra, por exemplo, Vila Rock, você pagava pra entrar, mas a entrada era uma breja, tá ligado? Então, tipo, se você entrasse, tomava a breja, não gostou, você vai embora, você não sai perdendo assim, né? Era
igual no
caso de graça.
Não, mas eu acho que o valor não compensa. Não é, o valor não compensa.
É. Lá não é cerveja a entrada.
Você tá falando do Love Store?
Não, o caso de show.
Ah, o Casarão, por exemplo.
Show com
a
modelos.
A casa da luz vermelha.
A casa de todas as casas.
Lá você entra a casa lá.
Com das... modelos.
Ouvi dizer que você entra... Tá, que a ideia ruim? Essa.
É. Não, e nesses lugares é muito ruim.
Tive uma ideia, quando você tá com seus amigos, já é 4 da manhã.
Exato.
Eu falo, Augusta, eu fui uma vez.
A gente não conseguiu fazer nada. Que tal se a gente for, não, vamos só pra tomar uma cerveja.
Tomar
e
um
aí você acorda no outro dia com uma pessoa do celular e fala, Oh, não! E ela, ah, eu passo cartão.
Oh, não, 5 mil reais.
É, eu não queria contar essa história, mas isso é do meu passado, né, gente? E dos meus amigos, inclusive. Importante, mas essas eu tenho muitas histórias dos meus amigos pra contar, velho.
Importante usar camisinha, cara, seja feliz.
Essa é outra história que entrar, velho. Não, sempre.
A história que entrou, né?
Mas alguém já falou pra você, então, é melhor você não ir? Alguém já falou?
Não.
Eu já, que
eu já cheguei no nível de eu falar que eu não vou e meu amigo falar, eu pago se você for.
Nossa, opa, isso
caralho.
Aí, é
aí eu falo, tá bom, vai, saco. E ainda eu mano, falei, porque eu realmente não queria mesmo, não queria.
Mas
e
por
aí,
quê? Por que, que o seu amigo pagou? Qual foi o
argumento? Porque
o
ele queria muito e eu já. A gente tava numa época. A gente tava numa época que a gente tava indo. Não, era questão financeira, velho. É um dinheiro jogado fora.
Não, mas zoado. O argumento dele pra querer que você fosse com ele.
Porque senão ele é sozinho, velho. Mas e eu falei, velho, eu não vou gastar dinheiro com essa merda. Eu tinha feito uma promessa, faz anos isso.
Quem vai sozinho não tá zoando, é viciadão.
Não era disso, era só.
É tipo beber em casa, né?
Ó, a gente tem um amigo que foi viciado nisso. A gente sabe. A gente sabe o quanto que ele gastava e o quanto que isso fudia a vida dele. Tá ligado? E eu falei, mano, eu não quero, porque essas coisas não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas de outras coisas, entendeu?
Dorgas.
É com outras dorgas. É tipo, mano, é um estímulo osso, que tipo, todas as vezes acontecia, no outro dia você falava, por quê?
Porque eu faço por quê? Isso comigo.
E aí quando você passa 50 vezes acordando falando por quê, você revê sua vida, entendeu? E eu falei, tá bom, era virada do ano, era... Falei, mano, esse ano, não vou, parei, já foi, não precisa, é isso, ridículo, não sei o quê. E aí foi o primeiro rolê, em janeiro ainda.
Começando o ano, entrando daquele
primeiro,
não,
primeiro
jeito.
Rolê com os brothers, aí a gente nem tava na intenção. Foi tipo, a ocasião fez o ladrão mesmo. A gente tava, acho que era o Bar Secreto ali, vou dar nome mesmo pra todo mundo, mas acho que nem é mais Bar Secreto.
Todo
mas enfim, na rua de trás tinham dois, um de frente pro outro. E os caras são tipo, não, só entra e dá uma olhada aí, uma breja. Você pode entrar nos dois, entra. Eu falei, velho, nem vamos entrar, que você já sabe como é que é. A gente vai, se alguém elogia, a gente não recebe um elogio nunca.
A gente tá carente.
Tá ligado? E fala, meu Deus, eu tô apaixonado dela.
As pessoas que trabalham nesse lugar, elas sabem.
Sabe? Mano, é só olhar e falar, nossa, que bonito. Obrigado, onde eu assino?
É a indústria da sedução. Casa comigo.
Maturidade aqui tá incrível. E aí, ele, mano, vamos aí, vai. Eu falei, não, velho. Falei que acabou, não quero. E aí eu falei, mas vamos só entrar. Eu falei, tá bom, vamos só entrar. E aí, velho, eu de boa, assim, ó, olhando, mano, pra frente, assim, ó. Não cruzei olhar com ninguém, tá ligado? Só esperando meu amigo. Aí ele falou, mano, eu vou aí, vamos. Eu falei, velho, não vou, eu não vou. Aí ele, vai, mano, eu pago pra você. Aí eu falei, eu vou, mas eu não vou transar, velho. Eu não vou transar, é uma questão de honra.
Vou ficar jogando creme de crush com a
Fiquei
minha.
Lá conversando com ela, e aí depois quando...
Eu acho que eu fui duas vezes.
Não, peraí. O seu amigo pagou e você não transou?
Não, ele pagou só pra entrar.
Não. Ele falou que ia pagar tudo. Ele
não,
pagou
tudo
o programa,
bem.
Ele pagou o programa.
E você você não usufruiu?
Eu falei pra ele que não.
Ah,
que era uma questão de honra. Entendi. Eu falei, você vai jogar dinheiro no lixo porque eu vou te ensinar uma lição.
Entendi.
Você vai ver que você vai acordar amanhã falando, nossa, eu não só fui como eu paguei pros outros. Mas não... Ele não aprendeu nada.
Mas tá seguinte, ele pagou de novo. Entendi. Às vezes que eu fui, acho que eu fui duas vezes só nessas casas e nunca transei, mano.
Eu fui uma vez só e porque, mano, os malucos... Eu já não bebia na época. Os caras queriam muito beber e não tinha nenhum lugar. Eu falei, cara, eu prefiro ir no posto de gasolina, cara, do que ficar com vocês. Mas não teve jeito, a gente foi.
Te convenceram.
E descobri que a breja é barata nesses lugares.
É, né? Lógico,
é nada,
né?
Sério?
É, porque, tipo, não é o... Eles não vão lucrar com isso, né? Eles têm outro lugar pra lucrar.
É, outro tipo de entretenimento.
Não é barato, tipo supermercado, mas é mais barato que posto de gasolina, por exemplo, entendeu?
Caralho.
É por isso que o cara que sugeriu era experiente nisso.
Por isso que ele
sugeriu, entendeu? Não, se você for ligeiro, você consegue fazer um tour ali pelo Augusto inteiro tomando breja barata, mais do que se você comprar no boteco, se você conseguir se conter, né? Se tiver aquela...
Se não deixar controle. 300 conto na segunda parada.
Cê mas, é mano, esse bagulho de rolê é que assim, é o que você falou. Hoje em dia, ou a gente não sai de casa, ou a gente só vai num rolê que, mano, a gente sabe que, tipo, vai
é
se divertir.
É certo.
Que vai
né?
se divertir, tá ligado? Um rolê, tipo, muito. Que assim, não foi errado, foi divertido no final das contas, mas, por exemplo, mano, virada cultural é um bagulho que assim, eu só vou hoje em dia.
Não consigo.
Se for, sei lá, num lugar fechadinho, controlado, blá blá. Mas, mano, teve um. Quando a gente tava na faculdade, que a gente foi assistir, acho que Instituto, não lembro que show que era, no Centrão, velho.
E foi assistir Instituto.
Foi de boa, não deu nada, tá ligado? Mas você não fica.
E o medo de arrastão pra um caralho.
Você assim. Não fica tranquilo, tá ligado? Você fica, tipo, noiado, andando noiado o tempo todo.
Sempre
tá
segurando
ligado?
Os bolsos.
Exato, ou você vai sem nada, tá ligado? Foda. Não deu nada, mas. Mas é isso
podia
também.
Dar.
Dessa podia
vez.
Dar. Mas aí também, ao mesmo tempo, nessa mesma virada. Sabe aquele espaço cultural que tem ali na Paulista? Não lembro o nome. Não sei se é um Sesc ali. É um Sesc, se você sobe, vê lá de cima e tal. Sim. E aí acho que tinha acabado de reformar na época.
Nossa, tem um restaurante da hora lá.
E, mano, e aí tava rolando um DJ gringo mó foda, tá ligado? A gente colou lá, toda a galera arrumadinha.
Mas que hora aí?
De graça.
Galera,
era umas 7, 8 horas da noite. Aí depois a gente foi pro centro.
Tá. Nossa, isso foi malandro.
É, e aí tipo, o ingresso de graça era limitado, tá ligado? Às vezes você cai em umas coisas legais. Outro dia a gente tava num rolê também ali na Santa Cecília, no Caracol. Tava tocando uns DJs franceses. Tá ligado? Tipo, e aí a gente foi ver, porra, o cara tocando de graça pra entrar no Caracol, né? Você paga só os drinks. Foi ver show desse cara, era, sei lá, 300 pau pra você ir no festival ver o cara, tá ligado?
Teve uma vez que
mas
eu fui num...
tem sorte, mano.
Eu fui num show de graça da Rita Lee, quando tinha acabado de inaugurar aquele anfiteatro no Parque de Ibirapuera, tá ligado? Foi um puta show legal e tal, tudo mais, mas era show de graça, aberto, que normalmente é mó muvuca, né?
É curtinho também, 40 minutos.
É, exatamente. E aí eu pensei, nossa, é longe da minha casa o Parque de Ibirapuera, né? Mas tá bom, vamos. Peguei busão, fui feliz e contente. Só que depois do show, tinha um maluco, um cara com mandolim e um cara com violoncelo tocando no gramado lá.
É que tá louco.
Ligado?
Que gostosinho.
E, mano, os caras eram muito bons. Tipo assim, eu gostei mais do show deles do que o da Itali, tá ligado? E da Itali foi foda o show, mano.
Da Itali é foda, né, velho?
E aí foi desse esquema aí, cara. Que eu, tipo, não tava esperando. Aí, tipo, juntou uma, duas, três pessoas, daí formou uma roda em volta dos caras, tá ligado? Mano.
Mas isso parece que é uma regra do universo, né? Tem muitas vezes onde você, tipo, você não quer sair nem fudendo, aí você vai pro insistência, você fala, caralho, mano, melhor rolê da vida, e os outros são o contrário, que você fala, nossa, mano, esse rolê vai ser muito louco, vamos atravessar a cidade pra ir, e é uma bosta, tá ligado?
É que eu acho que o rolê é o mood que você tá ligado? Você faz o rolê um pouco também, né? Outro dia eu fui lá na Tóquio, que é um rolê assim, que, mano, não é a minha cara de rolê, é tipo, um monte de, quem não conhece, toca em São Paulo, é um monte de karaokê, e tem a parte de cima que ainda tem DJ tocando, não é muito minha brisa.
É, eu tentei colar lá, mas foi uma decisão errada, né, essa história com a Jéssica.
Mas se você...
Você não colou lá, né?
Não, não tentei, meu corpo desistiu literalmente, posso contar depois, vai, Miguel. Vai.
Mas se você cola e, tipo, você entra na brisa do rolê também, tá ligado? Pelo menos você se diverte, mano, você fala assim, puta, tô aqui já, vou curtir, mano, vou me divertir, mas... É da hora, é um rolê da hora lá também, mas... Oh, lá é mó treta, mano, eu contei pra vocês, né? É, revista, mano, pesadíssima, velho. O cara abriu meu case do 1-2, cheirou meu tabaco.
Isso explica a minha história, então.
Explica isso aí. Então conta essa história, velho.
Não, eu vou resumir porque o pessoal já conhece, eu tenho também que manter aqui o sigilo da Jéssica. Ah.
Enfim. E do motorista.
Nossa, eu tinha esquecido essa parte.
Ai, esqueci, conta, pelo amor de Deus, eu não tô sabendo.
Você não lembra? Mano, eu vou contar rápido. A gente tava. Eu tava fazendo rolê sozinho, tava nas épocas de sair com date comigo mesmo. Porque eu saía só sozinho, que aí decepciona só uma pessoa, né? É isso mesmo. Aí eu, no meio do rolê, falei, ô Jé, tô aqui na Paulista, tomar umas brejas, vamos fazer rolê. Ela falou,
demorou. Você me mandou mensagem também, eu não
mandei
fui.
Pra você, mandei até pro Miguel. Imagina o desespero que eu tava.
Tá no desespero,
pra ter muita chamado
solidão.
Miguel pro rolê, velho. Isso que eu não, tô feliz comigo mesmo, não preciso de ninguém.
Super feliz.
Liguei pro Miguel, tá ligado? Aí, velho, eu já tava sozinho lá na Paulista, usando umas dorminhas ali, sempre pra poder ficar mais animadinho, né? Okay. Mas na dose certa, né?
Aham.
Uhum. Aí eu trombei a Jéssica, que não sabe medir coisas.
A Jéssica, né? Coitada.
É mentira, é tudo culpa minha, velho.
Dá balancinha.
Enfim, a gente resolveu, eu falei, mano, vamos no karaokê, vamos na toca. Eu nunca fui na toca, eu sempre quis ir, mano. E eu amo cantar, e eu canto pra caralho, tá ali? Você tá... Ah, não, love is... Sabe, não vou nem dar um exemplo disso. E aí, a gente tava na toca, a toca cheio pra caralho, velho.
Lotadaça.
A gente já chegou alucinado, a gente passou a tarde inteira enchendo o caneco, fumando vários e tal. Aí...
Vocês estavam só... porque assim, quando você me contou essa história, eu não conhecia o lugar, né? Aí depois que eu fui...
Eu não conheci também, eu não lembro.
Não, lá fora eu tô falando.
Eu também não lembro.
Essa parte que vocês ficaram mal foi naquelas cadeirinhas que tem ali?
Não, que cadeira, mano? Eu só lembro de um poste, eu abraçado num poste. E a Jéssica que tem que contar essa parte, porque a Jéssica... A gente teve... Foi o seguinte, a gente ia entrar, a gente viu que tava a fila, e aí eu entrei numa noia que eu falei, mano, os caras devem fazer revista, não sei o quê.
É pesado
a
revista.
E o que a gente tava usando lá era um... Vou falar que é um dissociativo, é um negócio que não te anestesia. Te deixa, né, se você exagerar na dose, o bagulho te deixa torto. E aí eu falei, não, mano, calma, vamos fazer o seguinte, antes de pegar a fila, vamos usar o máximo e acabou, não tem segredo, a gente vai entrar meio torto. Mas esse...
Ah, meio.
A margem de erro pra você falar... Nossa, que da hora ir fazer.
E não ter o controle do corpo.
É, e tipo, e perder o controle motor mesmo. É muito pequeno, tá ligado? E, mano, a gente errou. A sorte foi que teve um intervalo, sei lá, de 10 em 15 minutos entre eu fazer isso e a Gia fazer também. Só que quando eu fui, eu só lembro de, mano, fazer, entrar na fila. Aí eu comecei a falar, ixi, exagerei, velho. Falei, tá vindo. Aí começou já...
Sabe qual foi o problema? É que era a Jéssica com você.
Era só eu e a Jé.
Se fosse qualquer outra pessoa, eu ia falar, Tito, acho melhor não.
Com certeza. Não. Todos os meus amigos... Não, o maior problema foi o seguinte...
A Jéssica com certeza falou, o Tito deu a ideia, a Jéssica falou, pode crer.
Imagina se tivesse topado. Ela fez igual. Não, imagina se tivesse topado, ter que cuidar desses dois loucos. Por que eu ia falar, não faz? Porque, tipo, eu ia falar... Ah, eles têm noção do que eles estão fazendo.
Caramba, mas eu falar, pelo menos, acho melhor não, tá ligado?
Com certeza.
É. Um pouquinho menos.
Mas eles não iam ouvir. Eles iam fazer, a gente ia cuidar eles.
Tá, mas deixa eu contar do meu ponto de vista. Eu só lembro de começar a ficar louco, não sei o quê. E assim, a brisa é rápida. Coisa de assim, de... Esse desnorteamento dura 15 minutos, vai, que seja. Mas na sua cabeça é horas, tá ligado? E assim, eu contando agora, a Gé não tá aqui pra contar, ela que saberia, porque essa parte é tipo, cada um alimenta a história de quando o outro tava, que a gente não lembra, saca? Mas ela falou, mano, você começou a ficar mole, e aí você só encostou num poste e ficou abraçado e falou, não consigo... Isso na frente, na fila. Aí tem um poste lá. Mano, eu abraçado, aí eu tipo agarrado assim pra não cair, tá ligado? Aí eu falei, não, mano, pera aí. Vamos andar só até a calçada. E aí, velho, quando eu soltei, mano, a gente chama de... passada de cavalo, sabe quando o cavalo tá andando... tudo torto, mano, tipo...
Boneco.
Pá. Bonecão de posto, mano.
É, quando bota um rolamento no joelho,
mano,
né?
Que joelho é, assim, sabe quando você coloca aquele sapato em gato ou cachorro, que ele fica igual daquele jeito? É tipo aquilo, velho. E aí, mano, perdi tudo girando, falei, damn, eu pá, caí no chão, mano. No que eu caí, velho, a galera falou, nossa, mano, seu namorado tá muito bem, a Jéssica. Ele não é meu namorado! Eu falei, essa é a sua preocupação velho. Dela. Só fala que sim, ajuda a levantar. E falou, Tito, eu ficava tentando segurar, mano. Só que, velho, tem 1,86m. Jéssica, me segura. Mano, ela tentando, velho. E aí, eu não sei, consegui sentar na guia. E fiquei só de boas. Eu acho que assim, se eu tivesse com meus amigos que já estavam acostumados, não ia ser
segurar, não tem nenhuma.
Não ia ser um show que foi, entendeu? Eles iam falar, ah, normal, mano, daqui 15 passa, chega aí. Só vamos encostar e sentar ali, ninguém vai ver como... Normal e segue, vida que segue. Só que a Jéssica já...
Já chamou o Samu.
Aí, mano, ela pegou, chamou um Uber que na minha cabeça, eu tava viajando tanto que eu acreditei, na minha cabeça, veementemente, tá certo?
Não, mas vai.
Veemente. Que era um serviço específico de Uber pra quem passou da conta com Dorga. Que eu achei que é tipo... Porque, mano, uma hora só passou, parou um carro na minha frente com a porta aberta, me carregaram assim, ó, mano, ainda bati a cabeça no... entrando no carro. Falei, mano, você nunca viu o policial baixando? Tem que colocar uma coisa assim, caralho.
Foi o pessoal da fila, mano, não é treinado.
E aí, beleza. E eu não sei o intervalo de tempo disso, eu sei que eu passei uma vergonha do caralho na rua, assim, tipo de, mano, quem é esse maluco, tá ligado? Eu espero que ninguém tenha
reconhecido. Tem uma foto sua lá na Tóquio, na entrada. Tito, não torto. Pode entrar aqui. Torto.
Nossa, eu nem duvido. Você quase torto. Me convenceu.
Ia ser muito bom, imagina. Tito.
E aí, beleza. Aí eu entrei, a gente entrou pra voltar. Na hora a gente abortou o rolê, eu e a gente entrou no carro. Aí, mano, quando o meu começou a baixar... E o cara era muito gente boa, Uber. Ele era muito gente boa. Ele era, tipo, engraçado, solícito. E o carro era, mano, todo cheio de couro. Por isso que eu falei, mano, esse Uber aqui é VIP
Special. Nave espacial.
É, que foda. Eu achando que era amigo da Jé, porque o cara chegou uma gente boa. Aí, velho, quando eu comecei a voltar em mim, assim, já começou. Eita, porra! Eita! Aí, mano, quando eu voltei, a gente tava, velho, parado no meio da 23, o maluco, mó gente boa, velho. Abriu as portas, assim, mano, a Jéssica gorfando, assim, no meio da 23.
Segurando o cabelo dela.
Aí eu, nossa, Jé, caralho, velho. Aí, mano, voltamos pra casa.
Não, mas você vê como o intervalo foi muito pouco mesmo, né?
Foi
porque,
pouco.
Mano, foi o tempo de dar
uma Isso tudo Uber, foi 30 minutos, cara. É. Foi, tipo, tudo 30 minutos. E aí, depois, tipo, passou esses
era 30, era só ficar 30 minutos na frente da fila.
Era
15 isso. Ele, 15
era,
ela.
Mano, mas. Cara, tem uma grande diferença entre você dar essa exagerada, que assim, isso daí é o termo que é emburacar, né, mano? Você pesquisa lá e descobre o que é. Emburacar é um bagulho da hora, mas você tem que estar num ambiente
seguro. Controlado, né?
Exato, é a mesma coisa que você querer comer uns edibles aí e falar, mano, hoje eu vou querer, velho, não conseguir me mexer com edible, beleza. Mano, vai fazer isso, velho. No meio da galera onde você não conhece, num ambiente
não controlado, tá ligado?
Exato. Tipo, tem. É que é sério, é sete, né? Manter o lugar, o ambiente certinho pra você fazer. A gente errou muito na dose, no ambiente, em tudo nesse dia.
Zero redução.
Mas essas são as melhores histórias. Igual quando eu e o Léo também erramos na mão quando eu fiz Coringa, Louco de Cogu, numa dose cavalar também. Então, caralho, minhas histórias envolvem geralmente... Será? E aí o
senso descobrir. Crítico vai só.
Eu tenho uma relação de amor e ódio com gambiarra. Eu quero construir tudo, eu quero arrumar tudo. Só que tem vezes... Hoje, minha mina fala muitas vezes pra mim, melhor não, né? Melhor mandar pra assistência. Só que, tipo, no começo do nosso relacionamento... Não, até boa parte do nosso relacionamento, eu falo, não, relaxa, que é de boa. E eu já quebrei muitas coisas com isso, né? Mas acho que a pior de todas, eu tinha juntado uma grana pra comprar um case de guitarra. E case de guitarra não é muito barato, né? Tipo, tem case que é relativamente caro, assim. Mas é bom, porque protege a guitarra, se ela toma um rola, se cai...
Você pode mandar no avião, que chega inteiro.
É, exatamente. Né? E aí, na época, o Fábio, ele tava trampando com madeira, né? Com os negócios lá, e tem uma máquina que chama CNC, que faz cortes computadorizados na madeira.
E aí, seu olhinho brilhou já, né?
E aí eu falei, nossa, mano, gambiarra vezes mil, mano. Só desenhar o bagulho, o computador faz tudo, tá ligado? Da hora. Só que o que eu entendia de fazer case? Nada. E eu fui lá, comprei madeira, comprei...
E não era na época da internet que você pega o projeto,
não tem,
né?
Não era nada disso, nada disso.
Essas facilidades.
E eu gastei o dinheiro do case comprando material, tá ligado? Pra fazer o case. Então a gente levou lá na empresa que o Fábio trampava, botou no computador e a gente montou os cases. Nossa, ficou bonito, ele fez o símbolo da banda, assim,
caralho,
alto relevo, ficou bonito pra caralho o bagulho. Só que, mano, depois eu pesei e deu 12 quilos o case, mano.
Nossa, mano, mais pesado que
isso. O case deu 12 quilos.
Ficou com 12 quilos, mano.
E quanto que é um case normal, só pra ter uma referência?
Ah, não sei, mano, mas tipo, ó, pra você ter uma ideia. Ah, normalmente se faz o case com madeira de 1 milímetro, 12 milímetros no máximo. A gente fez com 4.
Ai, caralho.
40, né, no caso. 40 milímetros. Tipo assim, tinha o quádruplo da espessura de um... Porque, tipo, a gente fez o corte na CNC de 4 milímetros, né? Porque era meio que o mínimo que dava pra fazer. E só que ficou muito pesado. Muito, 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 muito pesado. E aí eu lembro que a gente tava... Foi ensaiar um dia. Eu peguei meu case do porta-mala, aquele... Era praticamente um
defunto. Que é óbvio que você ia usar, né? Óbvio.
É óbvio que eu ia usar. Usei por um bom tempo ainda. Tá lá até hoje, só não dá mais pra usar por quê? Porque a alça quebrou, mano. Era tão pesado. É, era tão pesado que a alça quebrou. E quando quebrou, caiu minha guitarra, zoou minha guitarra.
Caralho, lógico. Abriu, ele abriu, caiu e abriu.
É, lógico, mano, arregaçou.
Mas por que arregaçou? Ele tava aberto?
Não, porque ele caiu, abriu e a guitarra caiu, tá ligado?
Pulou pra fora.
Sim.
Aí já era, mano.
Alguém podia ter falado, né, então?
Mas às vezes mesmo concordando assim, porque eu e minhas amigas no começo da vida louca, assim, zero grana. Então, era rolê na quebrada e... Que era foda, assim, podia estar caindo a chuva que fosse, tá ligado? Como todo mundo morava num apartamento muito pequeno, chega uma hora que tá no saco, né? Eu fico pensando na pandemia, coitado pessoal, tá ligado? Mas eu lembro que podia estar chuva que fosse, meu. A gente pegava cada um seu guarda-chuva e...
Ia pra praça.
Ficava ensopada, mano. Porque ia, fazia o corre e comprava o goró e comprava o lanche. E ficava todo mundo embaixo do guarda-chuva, tá ligado? E, assim, coisa que a gente concordava. Gente, a gente vai fazer isso. A gente tá sentindo, tipo, nóia pra caralho. Mas a gente promete. A gente se promete nunca ir parar na Cracolândia.
Ok.
Isso é fato. Não vamos pra coisas mais pesadas. A gente se prometeu um negócio desse, tá ligado? Nossa. Porque era muito rolê de noia, cara. Zero pessoas na rua e só as loucas fazendo fumaça e ensopando, tá ligado?
Mas onde?
Mano, quebrada, pracinha.
Pracinha.
Pracinha, justo. No bairro mesmo, né, tá ligado? E quando você se embreia um pouco mais, assim, pro bairro, tem, tipo, uma biqueira do lado da outra, tá ligado? Pode
crer. É que pracinha, tem rolê de pracinha da hora, assim. Tipo, tem Praça da LED, que é ok, assim.
Ah, não é coberto, mano. Não tem nada dessas coisas, mano. O que é foda de pracinha é isso, você tá ao relento, velho.
Você tá à disposição do tempo, né?
É, então. E dependendo do tempo, o bagulho vira brejo. Isso que é foda, tá ligado? E voltar pra caixa de lama, aí dava ruim. Nossa, não ia parar na Cracolândia, mas parecia que tinha passado por lá, tá ligado?
Cara, mas as vivências de Juca também são vivências... É que você não foi nenhum, né, no final das contas.
É,
né?
Que na verdade, colou, né? Então, tipo assim, a proposta já não me agrada, tá ligado? Você fala assim, não, você vai acampar...
Numa quadra de escola.
Você vai aberto, acampar numa quadra de escola.
Que já, pode já, ser um
já,
barro.
Já não quero.
Pode ser um tá barro, ligado? Pode ser qualquer coisa. E, velho, banheiro... Era um dos Jucas que eu fui, banheiro era container.
É, então.
Tá,
que todo mundo caga, todo mundo mija,
mano.
Velho. Cara, é loucura. Mas é isso, é o que a Yara falou. Tipo, você é jovem. Você tem a disposição de fazer esse tipo de rolê?
E pouca aí, grana, né? Mano. E isso pouca que é grana, foda. Né?
E no Juca, não. O Juca não é nem pouca grana. Porque assim, não é na minha época não era caríssimo o Juca. Mas, pô, você tá vindo viajar, você tá pagando ônibus, tá pagando, tipo, comida, alimentação e tal. Mas, mano, ficar em barraca, tipo... Eu lembro barraca de brother meu que choveu, alagou a barraca com a roupa, todas as roupas ficaram encharcadíssimas.
50 quilos
de
bagagem.
Não tinha roupa pra usar.
Depois.
Você ficar 5 dias, mano, eu não tomava banho. Eu não tomava banho no Juca. Porque, velho, no, o banheiro container, você toma banho, como que você entra lá, um lamaçal, você não sabe se é bosta, se é lama, se é água, se é xixi, tá ligado? Ou então você tem que ir na casa das pessoas, pedir pra tomar banho. Eu lembro uma cena, mano, olha que maluco. A galera nas cidades interior, elas alugam o banheiro pra você tomar banho, pros universitários tomarem banho. E aí eu lembro que eu peguei uma fila, a fila começava fora da casa da pessoa, você ia entrando dentro da casa da pessoa até você chegar no banheiro na fila. Chega uma hora que eu tava na sala vendo novela com a família. Essa era a cena, tá ligado? E eu sentado assim, num dos banquinhos, assim,
a olhando toalha pra...
Exatamente, assim, tomando banho, vendo as
pessoas. Um shampoozinho na mão.
Mano, olha que cena, velho, ridícula.
Nossa, tudo errado.
Que da hora.
Tudo errado, tudo errado.
É, teve um... Nossa, é aqui de trampo. É foda aqui de trampo. Você não tem autonomia pra falar. Às vezes você pode até falar, mano, isso não é uma boa ideia. Mas aí foda-se, né?
Se estão te pagando também é outra história, né?
E aí teve um trampo que eu fiz, que eu ia pra vários lugares do Brasil, assim, fazendo uma promoção lá do cartão de crédito, né? Que eles sorteavam um negócio do cartão de crédito e a gente foi ver os sorteados em vários lugares do Brasil. E aí eu fui pra quatro estados em 3 dias, tá ligado? E aí, mano, eu tomei banho na pia de aeroporto, cara.
Mas tinha um lencinho, pelo menos, não, pra ajudar?
Não, tinha exatamente o que você acha que tem num banheiro de aeroporto, cara. Nada.
Uma sua pia, mão e água.
É. Exatamente. Eu ensaboando minha virilha no banheiro do aeroporto, cara. Porque, mano, não...
Não enxagou direito, ficou uma coceirinha, né?
Né? É, eu só não tomava banho no Juca mesmo. 5 dias sem tomar banho, velho.
Ah, mas é porque... Porra, sabe qual é o problema, mano?
Azedaço mesmo.
A gente foi nojo.
Mano, era...
Todo mundo
era
se pega Minas. Nessa porra.
Era em Minas, frio da porra, você não transpirava. Tava tudo bem.
Então,
não
hoje, queijinho e polenguinho. Nesse rolê eu fui pro Acre. Tem um dos calores mais horríveis do universo, cara. Daí eu tive que tomar banho. Na pia do banheiro lá, cara. E aí a gente chegou no aeroporto pequeno. Bem tarde, não tinha ninguém. Eu falei, mano, vou tomar banho nessa pia, mas me foda-se. Se alguém entrar aqui, eu não. Mano, não vou nem explicar, vou falar, tô tomando banho na pia. É isso que
você
tá vendo.
Com a perna em cima da pia, assim, tchaca, 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 tchaca.
Tava no cu na pia.
Mas foi exatamente isso que eu fiz, cara. Eu fiz o banho sinuca no banheiro do aeroporto, cara, porque, mano.
Banho sinuca.
Banho sinuca. Você sabe o que é o banho
sinuca? Lava as bolas e o taco.
É isso.
E a caçapa.
Aqui. Ah, boi. Nossa, esses. Não. Não precisa colocar as bolas na caçapa, é isso.
Acho que não cabe, amigo.
Não é certo. Cabe, eu já tenho, vou te mandar um vídeo.
Eita, que yoga louca, deve ser
já
isso aí,
já vi alguém pegar as duas bolas.
Eita,
no próprio
porra.
Cu?
É. Naquele mesmo subreddit do
Crazy Fuck Bitch. Isso é necessário, velho.
Olha o duplo padrão do William. No mesmo subreddit eu achei o cara enfiando o dedo no rabo do cara que o William passa mal de rir, ele acha um absurdo alguém peidando as próprias bolas.
É um absurdo.
Ah, absurdo. Tá, os dois são absurdos. É chama Crazy Fucking Videos. Por um motivo.
Alguém tem mais histórias de ideias ruins?
Eu acho que hoje vai acontecer uma.
O que
não sei, mano. Hoje eu tô com fogo no rabo.
Ah. É domingo,
tá de férias,
amigo.
Né?
Não, tá literal aqui, ó. Sentei no badeiro.
Ó, mas se você conseguir peidar as próprias bolas, você vai contar pra gente, né?
Mano, eu não... Boa ideia.
Tem que ter alguém pra filmar. Sozinho não vai ser.
Sabe
possível,
que eu acho? Eu acho que deve ter sido bom peidar a bola, mas deve... Como entrou? Pra pôr, que
tem
acho que
tem que
é
ser
osso.
Muito elástico mesmo o negócio.
Tem que ter bolas... Deve ser um velho com bolas caídas,
é,
né?
Então, com 60 anos, será que alcança já?
Papai sacudo.
Ai, tinha esquecido esse
o
vídeo.
O homem do saco. Esse é o homem do saco, né? O verdadeiro.
Caralho.
Ai, velho.
Mano, muito bom, muito ruim essa brisa aqui, mas vamos pro nosso momento. Gastalon. No nosso momento Gastalombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra da semana que está pro Vicky, que quer começar.
Ah, eu quero começar, porque tá fresquinho aqui na memória. Eu vou dar um spoiler do meu vídeo aí, das coisas pra ver chapado, porque, mano, eu vi um filme esse fim de semana com o Jonas, que eu tô passada até agora, chama Movie 43. E, velho, é muito bizarro.
Mini sinopse.
Um doidão fazendo merda com um amigo, começa a postar vídeo na internet e tal, e o irmão dele é mega nerd, tá ligado? Ele hackeia o computador, começa a zoar os dois, eles achando que estão bombando e o moleque zoando ele. Pra zoar o caçula, os dois caras inventam um nome aí, o vídeo, o filme 43 é proibido e tal, se você achar na internet, o FBI vai te pegar e tal. O moleque começa a procurar, e numa dessa que ele entra na Deep Web, cara... Tipo assim, só ator famoso, os mais foda, fazendo uns bagulho absurdo, tá ligado? Tem desde de... Nossa, você é louco, sinistro. Você assiste, mas não vê sóbrio, não vê.
Mas é o que? É um uma comédia, é o que? É suspense?
Mano, é um besteirol nível bizarro, assim. Besteirol.
Nível Jonas.
E só os caras mais foda, é o Emma Watson, o Homem de Ferro, o Wolverine, o...
Caralho.
Eu não sei o nome do ator, mano. Eu tenho que falar o personagem.
Não, mas demorou. É mais fácil até assim.
Mano, absurdo. Bizarro. E o que me deixou mais chocado, assim, que tinha uma das histórias, né? Que é vários filmezinhos, assim, muito bizarros. Ator foda. É. Mano, do caralho esse filme. Um casal que tá criando um filho, tipo, home office, tá ligado? Que tem um bagulho na escola, só que assim...
Ah, tô ligando.
Tipo, ele é autodidata, ensinado em casa. Só que assim, o casal, eles querem... reproduzir o ambiente escolar perfeito, assim. Então começa a fazer bullying com o moleque, a chavecar ele. É muito bizarro, mano.
Os pais?
Então, e tipo assim...
É experiência real, parça.
Bizarro. E
tipo, seu pai somente chavecando?
Ah, mano, sinistro. Sim. Traumatizado para sempre. Broxado forever.
Esse é Tito.
Tá, porra.
Eu já assisti, eu achei ruim demais esse filme.
Sério?
Ah, mano, mas é pra ver doidão. Não
é pra ver muito
chapado,
louco.
Né?
Você não pode estar sóbrio pra ver esse bagulho, cara. É
porque é uma antologia, né? Porque são vários curtinhas que não tem...
Ah, são vários filmes.
É, exatamente. Com vários diretores. E não é pra ver sóbrio, cara.
Não tem como. Ver sóbrio é um desperdício.
Você vai ficar traumatizado, né? Você tentar ver sóbrio.
Inclusive, eu vi uma entrevista do Bob Odenkirk, que é o Better Call Saul lá.
Odenkirk.
Falei errado. E ele fala que foi um dos primeiros trampos que ele dirigiu e que ele tirou o nome dele da direção porque ele ficou com vergonha.
E olha que ele já fez muita merda desde das antigas.
Não, mas dirigiu.
É, mas
ele não dirigiu tanta coisa assim, tá ligado?
Caralho, tirou o nome.
Mas várias pessoas fazem isso quando é antologia assim, tá ligado? Porque o cara fala, um projeto muito da hora, daí você chega lá e fala, não é tão da hora assim, não vou me acreditar.
É porque você acaba entrando pra um ramo específico, né, mano? Você entrar pra um besterol, eu acho que isso aí é foda.
Eu comecei a assistir, já tô na terceira temporada de Peaky Blinders, que eu não tinha assistido.
Ah, já tentei começar umas 4, 5 vezes,
não
bicho.
Conseguiu?
Eu nunca nem pegou. Eu nunca nem quis começar, cara, porque eu vi a premissa e falei,
Eu também não vejo qual é o hype,
mas
fala.
Não, peraí, eu não vou tirar um mérito do bagulho, só não me interessou, tá ligado? Mas... dizem que é muito bem feito.
Sim, os atores são bons, figurino, direção de arte. Cara, é um grupo, uma gangue em Londres, né? Deve ser, sei lá.
Não é em Londres.
Não é Londres? Não, mas é tipo...
Acho que é Birmingham.
É Birmingham. Olha que nome difícil de falar, né?
Estudou em Nova York.
São... É você, né, Tito?
É meu colega de classe.
E aí eles são uma gangue que, tipo, começa trabalhando com... Eles são uma gangue pequenininha ainda, de família e tal... Passando ali, sei lá que ano, de Londres, mais antigo. E eles começam a trabalhar com apostas de cavalo. E aí vão se enfiando em várias tretas. Muitas tretas loucas. Várias brigas de famílias. E eles são ciganos. E aí tem treta com judeu. Tem treta com os sei lá quem, blá, blá. E aí tem o Churchill no meio da história, que também se envolve. Então, eu gosto desse tipo de filme, de série. De tretas, assim.
Eu vou esperar acabar pra poder assistir de uma maratona
só. Então, eu esperei bastante, porque acho que tá na quarta temporada agora, tô na terceira, né? Comecei a terceira. E é legal,
sexta
mano.
Sexta temporada ali, a produção tá falando.
É sexta temporada? Tem tudo isso já? Eu ainda tenho muita coisa pra assistir, caralho. Então. Vai acabar um filme?
Um filme? É quando eu vou assistir, então.
É bom, mano, é bom. É divertido. Assim, eu tô assistindo, mexendo no celular. Não é aquela coisa que me pega, tipo, ao ponto de parar pra só assistir.
É que eu vejo
tá
que esse é o tipo de fã, e eu posso até ser um desses aí de Breaking Bad, que fala, nossa, caralho, é muito foda, mas quem gosta de Peaky Blinders gosta pra caralho, né? Agora, se você me aparecer com uma boina aqui, eu vou
achar
o seu.
Não, não. Mas eu conheci Peaky Blinders por causa daquele meme lá, que é o meme da roda, né? Que ele tá apontando e brigando com os caras, sabe esse meme? E aí, ontem eu cheguei nessa cena desse meme, e aí eu falei, caralho, é dessa porra o meme, lembrei. É isso. Mas é uma série divertida pra assistir, pra passar o tempo, assim. Não é uma coisa que eu falo, nossa, muito foda, maravilhoso. Mas é legal.
Posso falar? Bom, vai. Minha indicação vai ser difícil explicar. Eu tenho uma pergunta primeiro. Você assistiu aquela indicação que eu te mandei há um tempo atrás?
Não
um ensaio?
Assisti ainda.
Nada?
Cara, nada.
Porque é isso que eu vou indicar, mas é tão difícil de explicar, cara. De verdade, ó, eu tô esperando esse seriado, esse... É um seriado. Há muito tempo, porque eu sou fã desse comediante. Ele é um comediante, não é muito conhecido, canadense. E é aquele cara que tem a mão um pouco em tudo e você nem sabe, sabe? Por trás da cortina, você fala, caralho, esse cara fez isso, mano.
É tipo Pharrell Williams.
É, você fala, mano, caralho. Eu acredito que esse cara é foda. E eu acho que é mais fácil eu começar a explicar pra um projeto anterior dele, que chamava Nathan Para Você. Nathan For You, você já viu esse daí?
Já.
Que a premissa, que já pode servir como indicação, ele finge ser um cara muito foda de coach, era até numa época antes de coaching, foi. Né?
Ele é bem precursor disso aí, e ainda esse negócio de coisa documental...
Documental, mockumentary, né? Que você não sabe se é verdade, é meio documental, só que ele usa... Algumas pessoas são atores, outras não são. Então eu vou dar um exemplo desse programa anterior dele, que eu amo até agora, que chama Nathan For You. Que, sei lá, ele vai ajudar negócios que estão sofrendo perigo de fechar. Igual, sei lá, o Gordon Ramsay lá vai no Kitchen Nightmare e salva seu bagulho. Só que, por exemplo, ele vai lá numa sorveteria que não tá conseguindo vender sorvete. Ele fala, já sei. E a premissa, ele fala, eu sou formado nas melhores escolas de Canadá, só tirei notas boas, não sei o quê. É tudo bem sério. Tipo, narrativo mesmo.
E ele tem uma cara de homem branco padrão. De ser um otário, tá ligado?
Ele não quebra o personagem em nenhum momento. É bem constrangedor, assim, tipo, sabe? Não dá pra explicar se você não assistir, velho. De verdade. Mas no exemplo da sorveteria, ele falou, já sei. Vamos fazer um sabor de sorvete de cocô. Porque isso aí vai atrair clientela. Todo mundo vai querer saber. Só que ele vai muito longe pra conseguir bagulho. Ele, tipo, ele contrata a empresa pra desenvolver... O sabor e o cheiro, tipo, ele vai, mano, muitos, mano, quilômetros a mais pra poder fazer o bagulho.
Mas isso é ficção ou é documental?
É documental e ficção. Tá. Porque é verdadeiro, os ambientes são verdadeiros. Qual foi
tipo
a...
Borá?
Exatamente. É tipo isso, você fala, mano, só que o Borá, ele tem uma cara, ele tem um personagem de, tipo, sou debochado, você sabe. Ele, mano, você realmente fica na dúvida, você fala, como esse filho da puta não consegue não rir disso, tá ligado? Ele dá uns conselhos e você não consegue entender. Mas ele ficou famoso com esse Nathan For You quando ele fez uma cópia do Starbucks, não foi, mano?
Tá ligado.
Puta, eu não vou nem entrar nesse assunto.
Não, mas me conta o final do cocô, foda-se.
Ah, mano, é isso. Ele consegue, tipo, ele sempre pega táticas de marketing muito absurdas pra poder fazer o bagulho coisar. Não tem um final, vendeu mais, vendeu menos, tá
não
ligado?
Não, é a caminhada.
É a caminhada. Esse é o Nathan For You. E eu tava esperando há muito tempo esse, que agora que eu vou indicar oficialmente, que está na HBO Max, que chama O Ensaio. Que, cara, tá saindo um episódio por semana. É muito bom. É a mesma pegada, só que a brisa... É tão difícil de explicar que eu vou ler a sinopse mesmo como tá escrito aqui, ó. Nathan Fielder, que é o nome do maluco lá, prepara pessoas comuns para os maiores momentos das vidas delas, ensinando-as, entre aspas, em simulações cuidadosamente elaboradas. Quando o único passo em falso pode destruir o mundo inteiro de alguém, é melhor não deixar... A vida é um acaso. É difícil, né?
É tipo o Rich, conselheiro amoroso.
Ele é tipo... Ó, vou dar o exemplo do primeiro programa, tá ligado? Ele pega... Pra você ver como ele vai longe. Tem algum cara que ele conhece, que ele vai toda semana num bar participar de um grupo de amigos de trivia, né? De quiz. Vão no bar lá e fazem quiz. E aí esse cara, ele fala, mano, eu tenho um problema porque tem uma menina que é muito meio que agressiva. E eu queria... eu menti minha vida inteira que eu tenho ensino superior. E eu não sei como contar pra eles que eu não tenho ensino superior. E a gente é num grupo de quiz, né? Eu acho que ia pegar meio mal. E eu acho que contar pra essa pessoa específica desse grupo, ela vai ficar meio pau. Eu não sei como fazer isso. Aí ele... naquele momento eu sabia como ajudar ele. Aí, mano, o maluco vai lá, constrói uma réplica do bar exata, tá ligado? Onde eles têm o quiz. Ele começa a falar, bom... Vamos treinar esse cara pra essa situação. Aí ele contrata atores, todo mundo muito parecido.
Mano, isso é muito bom, cara.
Mano, é um Inception. E agora tá, sei lá, no quarto episódio, tá ligado? Tá evoluindo a história. Porque ao contrário daquele outro que eu tava falando, cada episódio era uma história diferente.
Não, esse é o mesmo, é desse aí caso.
É do mesmo cara, só que outro programa. E só que cada episódio tem uma continuação. Vai acrescentando, que não era uma característica muito forte dele antes, daí não. E aí, imagina que eu tenho que falar, mano, o Miguel roubou minha seda. Tá ligado? Que merda, eu não sei como contar pra ele isso daí sem ele ficar constrangido. Aí ele vai lá, contrata, mano, o 1, 2, versão 2, tipo, um cara que parece o William, um cara que parece o Tito, e ele ensaia esse cenário, e ele começa, mano, a entrar num Inception, pra, tipo, preparar a pessoa o mais próximo possível da realidade quando ela for passar por esse momento. Esse é o primeiro episódio. O bagulho vai evoluindo pra um nível, velho. Eu vi o último ontem, eu não vou falar mais spoiler, cara. Eu só quero que você vá lá, confie em mim, mano. Vê essa porra chapada.
Aonde tá passando?
Na HBO Max lá, tem.
Sabe o que aconteceu?
Animal,
eu
falei interessadíssimo.
Eu falei pra...
É muito bom, Miguel, muito.
Eu falei pra minha mina, vamos assistir aqui, o Tito indicou. Ela, ó, a gente viu, ele falou, só confia.
Só
assiste. Eu falei assim, não, eu quero ver o trailer, eu mostrei pra mim.
Você não entende nada, você não entende nada, velho.
É, não, foi minha mina que falou, eu estava disposto, Tito.
É porque você já conhecia o outro programa dele. E é a mesma pegada.
Ele é muito bom.
Ele é muito bom, velho. Ele tem, é isso, é narrado, tipo, naquele momento, eu sabia que não sei o quê. Cara, eu vou falar no off aqui os episódios de ontem, porque senão eu vou ficar falando
justo. Ô, mano, um bagulho só que eu acho que tem que registrar, não sei se pra você fez parte, mas o Jô Soares faleceu essa semana, tem muita coisa pra assistir.
É verdade.
A galera que nova dessa geração, acho que talvez não deve nem ter pego a fase de... Mano, como entrevistador no Brasil, ele foi o primeiro cara a ter programas assim. Mesmo Vivo Gordo, antigamente, coisa de humor, teatro.
Dele. Não tô dizendo que ele não é importante. Sim, eu muito tenho preguiça de assistir os bagulhos dele.
Mas, mano, é um cara que, tipo...
Igual você, eu reconheço o valor, mas tipo...
Mas, mano, ele tem muita coisa boa. Vale a pena parar pra assistir, velho. Como entrevistador, ele era muito foda, muito foda.
Ah, não,
mano.
Achava ele muito Sério? Foda, cara. Eu achava... Nossa, cara, ele queria falar dele mais.
Tá ligado? Não, sim, é. É que assim, a gente... Ele por muito tempo foi o único a fazer isso, né? E aí, querendo ou não, você pega
De tom padrão também,
De tom padrão,
né?
Tipo, não. Pô, todos esses que vieram agora, Danilo Gentili, o Rafinha, que teve programa assim, veio tudo
dele, velho. A importância dele não é nem como entrevistador, eu acho. É como humorista como
humorista
um todo,
também,
tá ligado?
Também.
Isso eu acho muito foda, mas, tipo assim... Depois, na parte do SBT, ainda tinha uma coisa mais... Mas quando foi... Principalmente da Globo, que era muito mais tarde. Nossa, daí começou a ficar chato pra caralho. Sim, sim.
É que... Eu acho que ele tava mais velho de saco cheio também.
Talvez.
Eu acho que tinha um pouco disso também. Sim. Mas os bagulhos, tipo, na época de ditadura, tá ligado? Ele foi um cara muito importante de humor nessas paradas. Então vale deixar... Quem não conhece, pesquisa. Ele não é só um entrevistador. Tinha muito coisa de teatro também.
Sim. Mano, um bagulho que eu quero indicar primeiro, cara. Que época pra ser nerd, viu, cara?
Lá vem.
Nas próximas semanas... Ó, acabou de estrear Sandman. Temos aí nas próximas semanas Casa dos Dragões e nas próximas semanas The Ring of Power, o Anel do Poder. Cara, é uma época muito boa pra ser nerd. Quando você imaginar que
o Anel do Poder tem alguma coisa a ver com o Senhor dos Anéis?
Sim, exatamente.
Nossa, preciso assistir isso.
É uma série
do Senhor Anel dos Anéis, do Poder.
Sério?
É, mano.
Vai passar onde?
Na Amazon, e vai ser a série mais cara da história.
Nossa,
do planeta.
Nossa, quando
cara.
Vai sair isso, cara?
Nas próximas semanas, fique esperto. É disso que eu tô falando, cara. Caralho. Vai ser o Anel do Poder, a Casa dos Dragões e saiu o Sandman. O que eu quero falar é de Sandman, porque, mano, não é exagero falar que eu tô esperando há 20 anos essa série, cara. Porque o que aconteceu?
Nem existia série há 20 anos.
Então, o que aconteceu? Eu era criancinha lá e eu ganhei de um primo meu o encadernado da Terra dos Sonhos, de Sandman. E é um bagulho que explode muito a cabeça, velho. Sandman é uma história escrita pelo Neil Gaiman, que é um dos eu tenho que explicar o contexto do bagulho. O que aconteceu? Na década de 50, tinha uma coisa que eles falaram que os quadrinhos estavam poluindo a mente das crianças, tá ligado? E aí eles criaram um selo. Pra falar, ó, esse quadrinho aqui não tá de acordo com o selo, então ele vai queimar no fogo do inferno. E aí...
Igual o selinho lá do CD.
Exatamente. E aí o que aconteceu? Os quadrinhos começaram a ficar cada vez mais infantilizados pra conseguir esse selo. Por isso que você vê as histórias antigas de quadrinho, era tudo muito idiota. Porque, mano, não podia usar arma, não podia ter sangue, não podia ter nenhum conflito que fosse um pouco mais complexo. E essa treta se estendeu até a década de 70, basicamente, tá ligado? Então, quem mudou isso foram esses caras, o Neil Gaiman, o Alan Moore com o Cavaleiro das Trevas. E o Neil Gaiman foi basicamente o cara que falou, olha, quadrinho pode ser histórias pra adulto, pode ser histórias sérias, pode ser histórias complexas. E o Sandman foi a ruptura do bagulho tudo. Quando mudou, falou, não, isso aqui é uma obra de arte, é uma obra-prima, o quadrinho tem que ser respeitado. Foi basicamente com Sandman. E, mano, explodiu minha cabeça esse negócio do quando eu era criancinha, tá ligado? E aí eu fui no Sebo, busquei todos os volumes. E ele saiu em 89, eu acho, ou 90, um dos dois. Saiu nessa época, começou a lançar o Sandman, e são 70 e poucos volumes, assim. Mas a história base são 10 arcos, assim, é muito acompanhável, muito de boa. E aí, o que aconteceu? O Neil Gaiman nunca quis adaptar o quadrinho pra outra coisa, porque ele falou, cara, não dá, não tem como. Não... Tipo, essa história é inadaptável. Até que a tecnologia chegou a um ponto e até que chegou a Netflix E até que chegou um caminhão de dinheiro.
Exato, isso que eu ia falar, esse pedaço é importante, né?
Então, tipo assim, pra você ter uma ideia, cada episódio custou a mesma coisa que Game of Thrones nessa série do Sandman. Então eles gastaram dinheiro para um caralho. E o Neil Gaiman que tá produzindo. Então, tipo assim, ele é muito fiel aos quadrinhos. Tipo, é a obra dele, tá ligado?
A gente tava conversando sobre o Sandman, acho que semana passada, porque eu conheci esse personagem no Origem dos Guardiões, né? E você falou pra mim que não tem muito a ver com aquilo. Quer dizer, tem, tipo assim, ele é aquele o negócio do sono lá, né? Tipo, um rei do sono.
Então, que eu vou explicar. O Sandman era um personagem da DC. E era um cara que tipo, usava uma máscara de gás e uma pistola de sono.
Mas era, ele não era aquela coisa isso. Bonitinha.
Era baseado na lenda do João Pestana.
Ok.
Porque, tipo assim, a gente fica com ramela no olho, acorda com ramela no olho, que foi o João Pestana que jogou areia pra gente dormir.
Nunca ouvi falar disso aí, não.
É essa lenda, né? E aí, esse herói foi baseado nessa lenda. E o Neil Gaiman pegou isso, esse herói e essa lenda, e expandiu pro bagulho tudo. Então, ele é o Morpheus, que é o deus grego dos sonhos, tá ligado? Ele tem vários nomes, ele é toda encarnada. Ele é uma entidade dos sonhos, basicamente. Ele se chama Sonho, aliás, né? No quadrinho. E, cara, pra mim, é a obra mais perfeita de quadrinhos que já existiu, cara. O Sandman. E ela sendo adaptada... Eu tô recomendando ela no Gastalombra faz uns 5 Gastalombra.
Eu não sei se tá voltando.
Eu já falei de quadrinho, eu já falei da audionovela que saiu e agora saiu a série. É que a série, cara... Eu estou esperando há 20 anos pra essa série.
E você assistiu quanto até agora?
Então... pelo que eu entendi, são 10 episódios e tá dividido o primeiro arco nos 6 primeiros e o segundo arco nos 4 últimos, pelo que eu entendi, que eu não assisti tudo ainda.
E você assistiu quanto,
os 6 primeiros, que é o primeiro arco.
E tipo assim, as suas expectativas foram...
Paldurência é o extremo,
é mesmo,
cara, latejante.
Porque, mano, é muito perigoso isso, né? Você esperar uma coisa por 20 anos...
Muito. É que tipo assim, o que aconteceu? Eu fiquei de paldurência extrema. Minha mina que assistiu comigo e não conhecia nada da obra... É bom.
Não, mas pra você é muito mais importante, você tem muito mais...
Então, mas eu fiquei com medo, cara, porque
lógico,
eu acho... Não.
Sua expectativa é muito maior.
Eu achava... que eu quero? Que o Sandman domine o mundo, que tenha várias spin-offs disso, que façam o universo inteiro do Sandman, tá ligado? E eu quero que essa série exploda, mas não foi igual Stranger Things, eu esperava que fosse. Porque, mano, o dinheiro que foi gasto nela, o alarde que foi feito em cima disso... Tá ligado?
Era pra o Sandman, tá, ele é um herói ou ele não é um herói?
Ele é uma entidade, ele não é nem bom nem mal, cara. Ele só é ele.
Porque na Origem dos Guardiões ele é a coisa mais fofinha e eu amo ele. Eu tenho até o bonequinho dele.
Então, mas não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. Não, não. Mas foi autorizado por esse maluco doidão não, pra fazer ou não?
A Origem dos Guardiões, ele pega o Papai Noel. Quem é dono do Papai Noel? Tá ligado? Não tem.
Não,
tem
um você falou que era da DC, ele era um personagem de DC, não tem um
registro. O herói.
Ah, tá.
Então é o nome igual o Thor. Sandman... O Thor é um deus. Tipo, a Marvel fez
tipo
um herói.
No...
Exatamente. Mas aí eu esperava que fosse um alarde gigantesco pelo Sandman e não tá sendo, por enquanto, tá me dando medinho. Eu achei espetacular. Eu quero que todo mundo assista, que todo mundo fique muito fã, que compre Pop Funko do Sandman pra ter todos os... Porque são 10 arcos, eu quero ver os 10 arcos. E o que eu comecei a ver, que é a Terra dos Sonhos, ele é o mais brisa, assim. Tem uma história de gatos só. Tá ligado? Que ele fala que os gatos também sonham, não sei o que lá, e tem uma história só de gatos. E é muito
legal. Eu vou amar, lógico, já fiquei de pau dura.
E é muito brisa, assim, que tipo, você fala, o que tá acontecendo, tá ligado? E eu quero ver essas histórias adaptadas, as mais brisas, só que não vou começar por essas mais brisas, vão começar pelas mais normais, assim.
Mas
né?
Esse primeiro, ele conta como nasceu esse personagem?
Conta.
É bem básico.
Não conta
então.
Como nasceu, porque ele não nasceu. Tá. Tipo assim, ele diz, né, que. O Morpheus passou a existir quando o primeiro ser vivo sonhou. Olha okay. Que bonito.
Nossa, bonito.
Poético.
Não, ele é um personagem muito bom, velho. Eu tô bem curioso. Eu vi, ontem eu abri a Netflix e vi que tava lá. Eu não fazia nem ideia. Vocês estão
falando, a Netflix ou Netflix, caralho?
Netflix é feminino.
Você tem certeza?
É, segundo a própria Netflix.
É porque é a plataforma?
Pode ser não, também.
Ou o serviço de streaming? Você sabia que, mano, no começo do 1-2 eu chamava A1-2.
Por quê?
Porque era a página do Facebook era mais forte do que o do YouTube. Eu falava a página do Face, A1-2. Aí eu...
é o Canal 2.
Ah, depois virou Canal 2, né, bicho?
É pra todos, isso que importa.
Caralho, mas as indicações de vocês foram muito boas, velho.
Foram, mas a minha todos. É melhor. Vai lá, mano, um ensaio.
Não, sempre não é melhor.
Chapadararara.
Caralho, mano, eu acho que o William vai ficar sem aparecer pra gravar por uns 3 meses agora, porque ele vai ficar só vendo essas porra todas.
É que Sandman, pra ver chapado.
Para de falar de
sentimento. É o mundo dos sonhos.
Corta o microfone. Porque o meu estoque
tá grande. Você vai ver o CG ali e você vai ver. Nossa, ali que colocaram dinheiro.
Eu vi 15 minutos, os primeiros 15 minutos. Mentira, se pá, uns 10. Só
aí você dormiu.
Mas eu escolhi momentos errados pra assistir. Tipo, sabe, não tenho nada pra ver, eu vou colocar bagulho antes de dormir. Não é isso. É tipo.
Ah, e uma coisa importante. Eu gostaria que o Sandman tivesse saído semana a semana. Porque é um bagulho pra ser digerido, velho.
Ah, não, vai tomar no cu. Vai, não,
Sandman não é pra ser maratonado.
Odeio.
Mano.
O que aconteceu com o conteúdo on demand? Tem um nome. On demand. Não é on demand por semana. Eu tô morrendo com o Better Call Saul, velho. Com essa porra que não sai, mano. Eu achei que era 10 episódios. Tem 13 essa porra. Tá acabando. Você também fica esperto que a saga da Breaking Bad vai se encerrar.
Muito bom, mano. Muito boas as nossas indicações. Temos bastante coisa aí pra assistir, mas vambora. Valeu, Tito.
É nóis. Valeu.
Yep. Falou.
Yara.
Beijinho.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12 na minha pessoal, também @WillMuitoNerd lá no Sandman.